Ontem, num outro grupo de estudo, que a gente tem vários grupos, né? Uma mãe falava, exteriorizava, né? A atitude que ela tinha que ter com a sua filha, que é pequena, em relação a umas escolhas, né? Aquilo que a menina devia e aquilo que a menina não devia fazer. E a mãe, então, tomando uma atitude correta, né? Ela colocou para aquela criança, de uma forma até, digamos, dura, né? Aquilo que deveria ser feito e aquilo que não deveria ser feito, que é a questão nossa, individual de cada um de nós, em relação à educação. Quando tu educa um filho, né, tu diz, olha, isso é uma coisa correta, seria bom que tu fizesse, isso é uma coisa errada, é bom que tu não faça. Mas importante para cada um de nós é realmente sabermos, como aquela mãe, né, de que aquelas colocações que ela está fazendo não são situações que ela criou ou que partem da cabeça dela, né? Ela, muitas vezes, ela tá estendendo à sua filha aquilo que ela aprendeu do pai e da mãe dela. E que o pai e a mãe dela aprenderam dos seus pais. E que todos nós, né, temos essas verdades, não só no Evangelho, como em vários outros locais, né, que está escrito, digamos assim, as leis. E essas leis, elas estão tão inseridas na natureza que elas estão escritas dentro de cada um de nós. A partir do momento que tu consulta a tua consciência, nós mais velhos, né, tu vai ver aquilo que tu deve e aquilo que tu não deve fazer. Tu vai saber a partir de uma análise interna tua. Então, a lei mosaica de Moisés, que são os 10 mandamentos, ela tem 4.000 anos, né? Jesus, ele veio há 2.000 anos atrás, e ele também, vejam bem o que ele diz, eu não vim abrogar a lei e vim para que ela se cumpra. Então Jesus não veio negando aquilo que Moisés tinha colocado. Ele veio reafirmando tudo aquilo, mas de uma maneira, digamos assim, muito mais evoluída. De uma maneira muito mais humana, né? Por quê? Porque Moisés, ainda com aquele povo relativamente instintivo, relativamente, ainda assim, não digo selvagem, né? Ele precisava de regras duras. Então era o quê? É não pode, não pode, não pode. Vem Jesus, depois, 2.000 anos, não só no seu exemplo de vida, né? Mas também nas suas palavras e nas suas colocações, ele reduz toda a lei, né? Ele diz, amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Na lei mosaica, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Vejam bem, cabe a cada uma das criaturas, nós, né, verdadeiramente entendermos o que isso significa e tentarmos traduzir isso no nosso dia a dia. Porque se cada um de nós admitirmos a existência de um Deus que é Pai, né, de um Deus que é bom, de um Deus que é justo, com certeza a gente tem que chegar num entendimento primário de que nós somos todos irmãos. E que não poderia haver da nossa parte essa questão de diferenças, né? De ideologias, de cor, de raça, né? Diferenças até, muitas vezes, dentro de uma sociedade onde que uns rotulam os outros. Não poderia existir isso. Então é para nós mais ou menos termos uma ideia da distância que nós estamos do verdadeiro amor, de um amor, né, desinteressado, de um amor que atende, não os seus interesses, mas que atende a uma lei maior, que atende a uma lei maior, como aquela mãe. Aquilo que ela estava fazendo para aquele filho, para aquela filha, não era a vontade dela, mas uma vontade maior do que o dela, em que, de repente, não atendendo os desejos da menina, ela estava indo contra aquela menina. E dizendo, tu vai ter que fazer assim. E não tem outra saída. E aí a menina, com certeza, como a maioria de nós, Ela não ia, ela não queria ir pela porta estreita, pelo caminho estreito. Muitas vezes nós queremos ir pelo caminho largo, né? E aí, a mãe, atendendo a esses valores maiores, o que ela faz? Ela sofre, mas ela exterioriza aquilo que tem que ser feito. E o que é esse amor? Né? O que é esse amor? Esse amor, nós vamos ter ele, nós vamos conquistar ele através de um primeiro passo que se chama o quê? A questão do conhecimento. Né? Buscarmos o conhecimento de quem é Deus, nosso Pai, de quem somos nós, né? Aonde está Deus dentro de cada um de nós. Quando o próprio Jesus dizia, vós sois deuses, como isso funciona? Quando Jesus dizia, que brilhe a vossa luz perante os homens, o que isso significa? Né? Que amor é esse que ele veio ensinar a cada um de nós? É exatamente um amor muito mais transcendental, virtuoso, do que aquele amor que a gente vive hoje, né? Que a gente diz para nossa esposa, eu te amo, mas tu não pode usar uma saia. Eu te amo, mas tu tem que fazer aquilo que eu digo. Isso não é amor. Isso é interesse. Isso é egoísmo, né? O verdadeiro amor, ele se assenta em leis muito maiores. E muitas vezes essas leis, elas não estão escritas no nosso dia a dia. Mas elas estão escritas no conjunto da obra. No conjunto da obra. Ou seja, a partir do momento que nós entendemos que somos almas eternas, num processo reencarnatório, num processo evolutivo, nós vamos entender que muitos dos nossos irmãos, né? Muitos dos nossos irmãos ainda não compreendem. Jesus disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem quando ele está na cruz. E por que nós não dizemos isso também? Por que nós não dizemos no nosso dia a dia, lá quando deu aquele problema na sinaleira, abrimos o nosso jornal e vemos um matando o outro por causa que discutiram no trânsito. Mas por que nós, de repente, não pensamos com nós mesmos, não que nós estejamos no calibre de Jesus, mas dizermos simplesmente, Pai, eu mesmo, perdoa. Porque ele não sabe o que ele está fazendo. Olhando a coisa num contexto grande, será que aquelas pessoas que estão fazendo o que fazem, elas têm consciência do que fazem? Claro que não! Porque senão elas não fariam. Mas por que elas fazem? Porque elas imaginam que a vida, né? A vida, né? É aquela coisa que tu não sabe de onde veio, para onde vai, o que, que acontece, o que, que não acontece. Então é toda essa loucuragem e que vence o mais forte, o mais esperto, o mais rápido e assim por diante. Eles pensam assim. Mas haveremos nós de pensar assim também? Com certeza que não. Nós haveremos de fundamentar, né, os nossos valores internos como forma de, tendo uma base boa, podermos dizer, né, perdoa porque não sabe o que fazem. Ou seja, eu te perdoo porque tu não sabe o que tu está fazendo. Porque se tu soubesse o que tu faz, ele não faria. Então, às vezes, ele está agindo assim, por cegueira, por ignorância, por não saber. E é isso que nós temos que aprender. É esse amor desinteressado, é esse amor com uma visão grandiosa de conjunto que te dá a força de entender que aquele preto é o teu irmão. Que aquele bandido é teu irmão. Que o político é nosso irmão. E como tal, ele tem que ser por nós, claro. Não deve ser ele amado que nem nós amamos nossos filhos, mas ele deve ser aceito como um irmão nosso que carece de entendimento, que carece de compreensão. E a maioria de nós, quando busca o conhecimento, ao invés de nós agregarmos esse conhecimento e iluminarmos ao nosso redor, nós nos tornamos juízes. Julgamos, apontamos, excluímos, ao invés, né, de compreendermos a grandeza de tudo isso e, usando esse conhecimento amplo que a gente tem, né, usar ele como forma que Jesus nos ensina, de quê? De atrairmos as pessoas às mudanças interiores, atrairmos as pessoas a se libertarem daquilo que as prendem, os próprios vícios, né? Sabemos nós que dentro de uma família onde existe o vício, a partir do momento em que nós que estamos convivendo com o vício, nós nos colocamos contra o vício, contra a pessoa, o que que acontece? Aquela pessoa, ela não vai sair, ela não vai se libertar. Por quê? Porque ela vem em nós, né? Ela vem, nós ficamos aí julgando, né? Obrigando e brigando com ela. O que que acontece? Ela se embrutece e ela se isola. E qual é o único caminho que ela tem? O vício. E ela vai cada vez mais no vício. Agora, a partir do momento em que nós demonstramos que acreditamos em coisas maiores, né? E que sabemos de tudo isso, mas não apontamos. Mas nós continuamos a nossa jornada. Nós continuamos firmes naquilo que acreditamos. E deixamos bem claro de que todo aquele, Jesus, que está no pecado, ele é escravo do próprio pecado. Então, se tu quer continuar ali, continua. Mas tu está perdendo um tempo precioso na tua vida. Nós vamos continuar. E tu, de repente, tu vai te isolar, tu vai ficar sozinho e tu vai perder tudo aquilo que possivelmente tu tenha, que é a própria família, que são as coisas. E é assim que acontece, a gente sabe disso. Agora, ficando ali julgando e apontando, ele se afunda cada vez mais. Agora, se nós, né, de uma forma amorosa, de uma forma grandiosa, tentamos estender a essa criatura, né, que existe uma saída, que somos capazes, que a nenhum foi dada uma cruz mais pesada que possa carregar, né, ele vai muitas vezes encontrar essa força e ele vai verdadeiramente seguir um caminho, né, que é um caminho, não que um de nós esteja obrigando ou mostrando, e sim, é um caminho ao qual nos foi mostrado, nos foi ensinado, através de grandes exemplos, como é o caso desse nosso grande irmão que é Jesus. Então, muito longe nós estamos desse amor, de um amor desinteressado, né? De um amor de compaixão, de um amor, né, de compromisso, de um amor, né, de realmente assim, tu te preocupar pelos outros, de tu enxergar as coisas. Falávamos nós outro dia, o que mais falta hoje em dia é amor. Mas o amor, aquele amor simples do dia a dia, do meu trabalho, da minha atitude, daquilo que eu faço, de fazer de uma forma bem feita. E nós, às vezes, fizemos as coisas e estamos pensando, bah, eu ganho R$1.500 para fazer isso, imagina se eu vou, né, ficar aqui fazendo bem feito. Né, não vejo a hora que acabe, não vejo a hora de ir embora. Então imagina a maneira como a gente faz as coisas, muitas vezes. Movidos por o quê? Por interesse. Então, cabe a cada um de nós termos essa grandeza. E aí o que que vai acontecer? Nós não seremos mais afetados pelos problemas. Por quê? Porque entenderemos nós que existe um Deus, existe uma vontade e que tudo segue essa linha e que tudo segue essa vontade. Mesmo havendo o bandido, mesmo havendo a situação como está vendo hoje, tudo está caminhando para a consciência de Deus. E cabe a cada um de nós não perdermos um tempo em julgamento, em nos prendermos em detalhes, e sim darmos um exemplo vivo daquilo que acreditamos. Como? Amando, respeitando, compreendendo, aceitando, aceitando as pessoas como elas são. Olhem, eu já falei isso infinitas vezes, mas eu gosto de repetir, porque Jesus a gente tem que repetir. Quem sabe a gente um dia grave Ele nos nossos corações e a gente possa, né, tendo Ele gravado nos nossos corações, usarmos Ele como um exemplo, né, no nosso dia a dia. Que nem quando Ele fala na cruz, Pai, perdoa porque não sabe o que faz. E nós também haveríamos de perdoar nossos irmãos porque eles não sabem o que fazem. Brasília, eles não sabem o que fazem. Né? Mas tudo bem, Jesus está na cruz, Jesus está na cruz, tem a mulherada, tem Maria, mãe dele, na frente, já contei isso várias vezes, isso está no Evangelho, né? Maria, e tem João no lado de Maria, tem Madalena, tem Maria, mãe dele, tem um monte de pessoas, mas tem Maria e tem João no lado de Maria, e João era o apóstolo querido de Jesus, a tal ponto que, se nós lermos os evangelhos, nós vamos ver, né, a conotação de Mateus, a conotação de Lucas, e nós vamos ver que João foi aquele que mais amou Jesus. João amou Jesus de uma maneira que ele conseguiu traduzir até no seu evangelho. No evangelho de São João, nós vamos ver que João escreve Jesus de uma forma diferente do que Mateus, né? De um amor extremado. E aí, quando Jesus está no madeiro, vai desencarnar, né? E eles, todo mundo chorando, ele olha para Maria e diz assim: mãe, eis aí teu filho. E ele olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Isso é amor. Isso é amor. Ou seja, ele diz assim: não chorem por mim. Não percam a esperança. Não deixem de brilhar porque vocês perderam alguma coisa. Não. Vocês têm ainda. Vocês. Então, mãe, não te acabrunha. Quantas mães desistem de tudo porque perderam o filho? Desistem de viver? E ele diz: não, não, mãe. Tu tem ali o cara, João. Agora ele é teu filho. Eu? Acabou. Aí ele diz: tu, filho, eis a tua mãe. Ou seja, para João, perdeu um grande amigo, perdeu o modelo da vida dele, mas ele tinha quem agora? Ele tinha uma mulher para amparar, que era a mãe do melhor amigo dele, que era Jesus. Isso é amor. E graças a Deus, um dia nós vamos conseguir conjugar esse amor. E aí um dia nós haveremos de ser irmãos, né? De nos respeitarmos, de nos amarmos, de trazermos nesse ambiente que é as nossas famílias num primeiro momento, as nossas sociedades, esse amor. E aí sim nós vamos conseguir, como dizia Jesus, chegarmos, né, trazermos o reino dos céus, que é aquilo que diz no Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus, que venha a nós o vosso reino, que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade.